Boa noite a todos. Roteiro da audiência pública, debate do projeto de lei 5 de 2019, que dispõe sobre o diretrizes da elaboração da lei de diretrizes da orçamentária do exercício de 2020, que das outras providências. Presidente da comissão, peço aos senhores vereadores que mantenham seus lugares. Ouvido a senhora Marilza Ribeiro, também diretora de finanças, que já está aqui. Muito obrigado. E antes de darmos início da audiência, peço a colaboração de todos para que a audiência seja mais produtiva e que tenha duração, e vai ter a duração de 1 hora e 30 minutos. Para isso, passamos a seguinte orientação. Após a explicação do secretário e da diretora da pasta, os vereadores poderão fazer as perguntas. Porém, peço aos colegas também que o secretário seja sucinto e claro nos objetivos de suas respostas. Em seguida, será permitido que os munícipes também façam as perguntas aos secretários e diretores também, que forma de objetivo relacionamentos ao tema. Consulta, senhores vereadores, que o projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura. Eu passo a palavra para a senhora Marilza, que faça sua explicação resumida ao projeto do orçamento da pasta e convidará o secretário para devidas explicações.
Ah, é.
Ô, chatão, faz favor, suba aqui em cima aqui. Precisa... Você mesmo?
Tá ligando aqui? Alô, alô.
Aqui é grosso, aqui é meio grosseiro mesmo. Senta aí, senta perto de mim aqui pra você não ficar...
Você não pode falar isso não.
Alô, agora. Alô. Alô? Alô? Parece que não ligou, né?
Hã?
Parece que não está funcionando.
Som.
Melhor que vocês.
Alô, boa noite a todos, né? Quero agradecer a presença de todos e pedir também ao Tioso, se puder subir. E aqui eu vou também falar de dois secretários que não puderam estar aqui por motivo de doença, que é a Roseli Marini, né? Secretária do Social, e o Godofredo Werner, que é o secretário de Serviços Públicos e Transporte. Os dois pediram desculpa, mas estão com problema médico, então não conseguiram estar aqui no momento. Tá? Então nós vamos fazer, eu vou fazer a leitura, gente, e para não ficar tão longe, eu vou pôr as pastas maiores para explicar, que seria Saúde e Educação, vou ler da Secretaria de Serviços Públicos, né, quais são as metas, porque o que nós estamos trabalhando aqui são as metas para o ano que vem, né, que fará parte do nosso orçamento. Então, é isso que a gente está aqui nesse momento. Né. Então, daí nós vamos, os secretários que vão, o Elton também, a gente abre para perguntas, né, onde que foi bem colocado, que elas sejam justamente... Nesse ponto, nessa proposta que nós estamos agora hoje, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Então, vamos dar o início. Aqui um resumo do que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício. Está sendo elaborado de acordo com os programas de governo estabelecido no Plano Plurianual e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar os anexos de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Para que a gente possa saber no que vai gastar, nós temos que fazer a previsão da arrecadação, né? Nós precisamos saber o quanto o município terá, mais ou menos, de receita, né? Para poder a gente saber no que vai investir. Então, aqui vamos dar início, ó. Receita tributária. Receita tributária. Valor previsto R$ 22.301.472,16. Receita de contribuição R$ 1.120.883,50. Receita patrimonial R$ 1.129.691,83. Transferências correntes R$ 128.578.016,50. Outras receitas correntes, R$ 2.332.057.61. Valor da receita corrente, R$ 155.462.121,60. Transferência de capital, R$ 4.874.300. Valor total previsto, R$ 160.336.421,60. Menos a dedução do Fundeb, que é R$ 14.836.421,60. Total da nossa receita líquida, R$ 145.500.000. Aqui, gente, aqui ela traz a receita, a gente está trazendo por categoria de despesa. Tá? Nós temos, na hora que elenca ela tem os impostos de IPTU, né? A nossa aplicação financeira, que está lá no patrimonial. Essa dedução do Fundeb é o que ele vai para o fundo do Fundeb e depois volta para a gente no recurso para ser gasto pela educação, tá? Que hoje o nosso está maior. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa da receita, que a receita é o primeiro passo. Aqui, se não tiver, eu vou nas despesas. Tudo bem? Então, vamos dar início. Programa 1, processo legislativo. Está previsto manutenção do legislativo, R$ 1.500.000. Adiantamento de viagem, R$ 30.000. Valor previsto, R$ 1.530.000. Secretaria da Câmara, é o programa 2. Manutenção da Secretaria da Câmara, R$ 2.570.000. Adiantamento de viagem da Secretaria, R$ 30.000. Total da Secretaria, R$ 2.600.000. Valor total previsto por Legislativo, R$ 4.130.000. Gestão do Executivo, manutenção do gabinete do prefeito, R$ 400.000. Manutenção da Junta do Serviço Militar, R$ 73.000. Gestão do Fundo Social de Solidariedade, R$ 375.000. Total do gabinete e dependência, R$ 848.000. Gestão do jurídico, manutenção da Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 780.000. Adiantamento de viagem, R$ 4.000. Valor previsto, R$ 784.000. Eu vou ler até a chefia do gabinete, daí se alguém tiver alguma pergunta, né, a gente abre nesse tópico aqui. Tá? Gestão do gabinete. A manutenção da chefia, R$ 980 mil. Adiantamento de viagem, R$ 12 mil. Total previsto para gestão, R$ 992 mil. Gestão da Guarda Municipal. A sua manutenção, R$ 1.250.000. O adiantamento de viagem, R$ 3.600. Valor total, R$ 1.253.600. Gestão da comunicação. Na sua manutenção, R$ 159.000. Propaganda e publicidade da área de comunicação, R$ 300.000. Valor previsto, R$ 459.000. Gestão do expediente e protocolo. A sua manutenção, R$ 225 mil. Gestão do turismo. Construção de um portal, R$ 400 mil. Construção, revitalização de praças, passeios e parques, R$ 474.300. Manutenção da diretoria, R$ 285 mil. Adiantamento de viagem, R$ 4 mil. Total previsto para o turismo, R$ 1.163.300. E o total previsto para a chefia de gabinete, R$ 4.092.900. Daí nós temos a gestão de governo, que é a Secretaria de Governo, que ela não foi implantada. Então, nós temos um previsto aqui, R$ 70.000 na manutenção, R$ 500 para sua adiantamento de viagem, que vai dar R$ 70.500. Acho que aqui eu vou abrir, se alguém quiser... Se tiver alguma dúvida daqui, quiser perguntar. Aqui a maior parte, gente, é para pagar folha de pagamento, combustível, tudo que precisa para que a máquina funcione. Né? Que esse pessoal aqui, a única coisa que tem diferente é a construção do portal e o outro, revitalização, pensando em dinheiro também vindo de fora, tá? Transferência de convênio. Posso ir? Pode. Então, vou dar continuidade. Nós vamos na gestão, na Secretaria de Administração. A manutenção da Secretaria, R$ 420 mil. Adiantamento de viagem, R$ 2 mil. Total, R$ 422 mil. A gestão de recursos humanos. A sua manutenção, R$ 1.410 mil. Pagamento dos inativos, R$ 2.400 mil. Acho que é o certo é passar um desse pro camarão.
É, eu estou me perdendo no negócio aqui. Pega esse aqui, ó.
A Sil vai dar uma aí, tem ali sobrando. Total do recursos humanos, R$ 3.810 mil. Gestão da tecnologia da informação, na sua manutenção, R$ 190 mil. Gestão de materiais e patrimônio, na sua manutenção, R$ 770 mil. Total da Secretaria da Administração, R$ 5.192 mil. Alguma pergunta aqui? Não?
Uma pergunta aqui. Você falou R$ 400 mil de... portal.
Aqui, na verdade, a gente está fazendo previsão para que venha uma parte de recurso de fora. Então, a gente está fazendo uma previsão pequena, vindo do convênio que a gente já mandou, a gente suplementa.
Esse portal que é para sair na usina? É
isso, na usina.
Ah, tá.
Tá? Essa é a intenção para o ano que vem. Isso. Gestão de planejamento. Agora nós vamos dar início na gestão de orçamentos e finanças. Valor previsto para manutenção, R$ 258 mil. Adiantamento de viagem, R$ 2 mil. Amortização e encargos, R$ 1.700 mil. Reserva de contingência, R$ 2.910 mil. Essa amortização em encargos são as operações de crédito que nós temos, onde paga o juro e a gente já começou a pagar a amortização. Tá? Reserva de contingência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde na nossa LDO ele dá o mínimo de 2%, né, que ele é estabelecido, que isso ele fica uma reserva para dar o equilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo, se acontecer uma calamidade, alguma coisa que o prefeito, que a cidade não tem como prever, né? Então, esse valor ele fica para isso, tá? Manutenção de planejamento, orçamento e controladoria, R$ 135 mil. Manutenção da execução orçamentária, R$ 745 mil. PASEP, R$ 1.300.000. Total, R$ 2.045.000. Gestão da contabilidade e prestação de contas, R$ 234 mil. Gestão do tributo e arrecadações. Na sua manutenção, R$ 121 mil. Adiantamento de viagem, R$ 2.000. Total, R$ 123 mil. Manutenção do setor de tributos, R$ 776 mil. Manutenção do setor de fiscalização, R$ 660 mil. Total da secretaria, R$ 8.843 mil. Alguma pergunta dessa pasta, gente? Não? Agora nós vamos para a Secretaria da Educação. A manutenção para a secretaria, de R$ 455 mil. Adiantamento de viagem, R$ 5 mil. Total, R$ 460 mil. Gestão da cultura. A sua manutenção, R$ 1.130 mil. Adiantamento de viagem, R$ 2 mil. Montante, R$ 1.132 mil. Gestão esportiva. Desapropriação, construção de área de prática esportiva, R$ 500 mil. Manutenção de esporte e lazer, R$ 750 mil. Adiantamento de viagem, R$ 12 mil. Montante, R$ 1.262 mil. Gestão do ensino fundamental. Desapropriação e construção e ampliação de escola fundamental, R$ 1 milhão. Manutenção do ensino fundamental, R$ 2.693 mil. Transporte escolar do fundamental, R$ 7.346.300. Merenda escolar do fundamental, R$ 4.100.000. Propaganda publicidade, R$ 13 mil. Total, R$ 15.152.300. Gestão das creches. Desapropriação, construção e ampliação de creche, R$ 1 milhão. Manutenção de creche, R$ 3.200.000. Merenda escolar, R$ 1.650.000. Total, R$ 5.850.000. Gestão da pré-escola. Manutenção da pré-escola, R$ 250 mil. Merenda da pré-escola, R$ 1.392.000. Total, R$ 1.642.000. Gestão do Fundeb. Desapropriação, construção e ampliação de unidade de educação infantil, R$ 400 mil. Desapropriação, construção de escola fundamental, R$ 1 milhão. Manutenção do Fundeb, R$ 19 milhões. Manutenção do Fundeb infantil, R$ 7.897.000. Total do Fundeb, R$ 28.297.000. Gestão do ensino médio. Transporte escolar do ensino médio, R$ 1.250.000. Merenda escolar do ensino médio, R$ 3.136.000. Total, R$ 4.386.000. Gestão do ensino universitário. A sua manutenção, R$ 750 mil. Total previsto para esta secretaria, R$ 58.931.300. Agora eu chamo o Felipe para falar sobre as suas metas. O que mais tem, né?
Boa noite a todos. Olhando ali, 58 milhões parece bastante dinheiro, mas posso afirmar para vocês que é pouco recurso pela vontade que a gente tem de trabalhar e para todos os projetos. Hoje nós atendemos na rede municipal de ensino 5.400 alunos, além de mais 3 mil alunos que nós atendemos com transporte num convênio do Estado, a gente repassa a maior parte da contrapartida da Prefeitura, assim como a merenda diária é a Prefeitura que fornece também e a gente passa quase 80% dessa contrapartida. E como metas que nós temos, como nós estamos em ritmo de campanha ainda com a construção de creches, ampliações e reformas, nós queremos continuar as reformas das unidades no ano que vem, que já começaram no final de 2017. Nós queremos fazer a segunda parte da substituição do mobiliário escolar. Nessa primeira parte, que chegou ontem, as últimas carteiras, nós substituímos todos os conjuntos, mesa e cadeira dos alunos, e agora, para o ano que vem, a gente deseja, então, substituir conjunto de professor, armários, mobiliário para secretaria e mobiliário para refeitório. Além disso, a gente pretende começar este ano e terminar no ano que vem mais duas novas unidades de educação infantil, né? Uma em parceria com o Plano de Ações Articuladas do Governo Federal e uma com recurso próprio. Construção também de uma nova unidade escolar de ensino fundamental. Nós temos previsão para começar esse ano e concluir o ano que vem. Nós também vamos deixar desapropriado dois terrenos no ano que vem para ser construída duas escolas que precisam, estão em situação assim, que precisa ser melhorada. Não tem como fazer reforma, adequação, porque já virou aqueles puxadinhos. Então precisa ser construído novas escolas e pelo menos o terreno a gente vai deixar desapropriado já. Além disso, nós pretendemos ampliar as vagas e os projetos da educação infantil em tempo integral, que nós começamos no ano de 2017, no segundo semestre. Hoje está com 200 crianças e nós pretendemos, no ano que vem, estar já com mais de 500 crianças. Acho que os nossos projetos mais importantes são esses. Alguém tem alguma pergunta?
Eu quero mandar uma pergunta, Felipe.
Sim.
Eu quero que vocês... Essa gestão deficitária aqui, que você esclareça para nós bem esse dinheiro aqui de 750 mil, que não é pouco dinheiro, né? Para o pessoal entender aonde está indo esse dinheiro, porque aqui está só, mas a turma às vezes não sabe para onde que vai esse dinheiro.
Tá. A gestão do transporte universitário, ela é de um programa, é uma lei municipal, que, na verdade são duas leis municipais que nós temos. Uma lei é do auxílio transporte rural, para que o aluno universitário ou de curso técnico de nível médio, ele tenha acesso a um benefício parcial da condução que ele vai usar da casa dele até o centro da cidade. Esse é o auxílio rural. Além disso, nós temos o benefício do auxílio de transporte universitário. Esse auxílio é uma lei também. Hoje tem mais de 700 contemplados e eles recebem ou R$ 72,00 ou R$ 108,00, que é de acordo com a renda per capita. Então, esse valor, hoje a gente não usa os 750 mil, hoje a gente usa mais ou menos uns 630, 640 mil, mas a gente deixa essa reserva, porque nunca dá para saber... Está saindo o som? Porque a gente nunca consegue saber. Tem semestre que entram muitos alunos e tem semestre que diminui, mas esse valor ele é exclusivamente para contemplar beneficiários do programa do auxílio transporte universitário, que são os alunos de faculdade, de curso técnico de nível médio, que a prefeitura custeia parcialmente o transporte. Esse que é. Mais alguma pergunta? Posso falar? Tá, a manutenção da diretoria de cultura, aí está incluso a folha, está incluso as festividades. Quais são as festividades que nós estamos no nosso calendário hoje? Tem a festa junina das escolas municipais, que parcialmente quem custeia é a cultura. Tem o 20 de maio, que é a festa de aniversário da cidade. O desfile cívico, por mais que seja de educação, tem parte que é custeada pela cultura também. Nós temos o carnaval, tem também o Adora Piedade. Além disso, tem uma grande parte que vai como subvenção social para o conservatório, para a entidade Lira São João, que eles desempenham ali a função. Né? Além disso, a gente tem a contrapartida com o projeto Guri, que hoje funciona. Tem mais alguma coisa, Tioso? Acho que é basicamente isso, né? E tem as coisas diárias, os eventos, tem o palco livre que vem realizando, nos eventos gerais a gente vem fazendo. A cultura ela é uma grande parceira da educação. Muitas coisas, quando a gente vê que não é gasto com o ensino, a gente faz pela cultura para a gente não ter problema. Então, a cultura usa para isso. esse valor. Tá?
Nelson Prestes de Oliveira, por favor.
Sim.
E os alunos da ITEC?
Não.
Vocês também dão suporte, está naquele mesmo valor ali?
Não, os alunos da ITEC, eles fazem, por mais que eles sejam de curso de... tem alguns alunos que são do técnico integrado, que é de nível médio, eles entram em outra modalidade, porque o ensino médio, ele também faz parte da educação básica. Então, eles recebem de outro recurso. Eles recebem o transporte de recurso próprio da prefeitura, que no convênio entre município e Secretaria de Agricultura do Estado, quando foi formalizado, a prefeitura era responsável por... integralmente da merenda, o transporte, um funcionário e as custas de prédio, água e luz. Então, isso fica por conta da prefeitura. Mas eles não estão inclusos ali. Esses, para falar bem a verdade, Zé Anésio, é mais os alunos universitários mesmo que estão. De técnico, de nível médio, é um 5 no meio desses 600 que tem.
Dentro da pergunta do vereador Adelcio, esse valor de 1 milhão e pouco para a cultura, o show que vocês contratam, está dentro desse valor aí também ou não?
Sim. Toda a realização da festa, a contratação de estrutura, o show, tudo está dentro da cultura ali. A estrutura da festa, o show, tudo está nesse valor.
Por enquanto é só. Obrigado.
Mais alguma pergunta?
Boa noite a todos, população presente, nova presidente, Nelson Prestes de Oliveira da nossa mesa. E a... Felipe, eu queria perguntar para vocês a respeito desse ensino universitário aqui, 750 mil, essa verba que é dada para os estudantes, atende o estudante de Piedade ou de Biúna também?
Desculpa,
atende os estudantes de Piedade ou de Biúna também, porque muitos pegam van de Biúna.
Isso, ó. O artigo 6º da lei, ele fala que o contemplado, ele tem que ter residência fixa em Piedade, ou seja, ele tem que morar e apresentar um comprovante de endereço de Piedade. Porém, a lei ela não regulamenta qual tipo de transporte ele deseja usar. Então, se o aluno ele quer ir com a van de Biúna, com a van de Tapiraí, ele quer ir de charrete, de burro, para a gente não faz diferença. O que acontece é que a gente repassa, ele pode ir de carro, porque muitas vezes a gente recebe esse questionário. Ah, mas o cara ele vem, ele recebe R$ 72,00, mas ele vai de Camaro para a faculdade. É um direito dele. A lei fala que ele pode receber, se a renda per capita dele for superior a 3 salários mínimos, ele pode, a renda bruta, desculpa, for superior a 3 salários mínimos, ele recebe 2/3, né? 2/3 do valor total. E aí ele pode usar como ele quiser esse transporte. O meio de transporte é dele. Se ele quiser ir de ônibus, muitas vezes acontece de ele... Porque a gente custeia parcialmente. Tem alunos que eles usam aquele abatimento da MTU, que tem 75%, 50% e 100% de desconto. Então, daí fica a critério do estudante. É como eu falei, desde do ano passado, nós estamos estudando, mas é uma coisa que vai ser muito difícil a gente mudar. Por exatamente isso que você falou, já foi tentado mudar, mas os pirueiros, os motoristas das vans, eles não aceitam essa mudança. Porque o que acontece? A gente repassa, a van de Biúna, ela sai lá de Biúna com 10 pessoas, a lotação máxima da van é 16, compensa para ele passar em Piedade, porque é o caminho que ele já faz, ele vai gastar o mesmo de combustível, ele pega 4 aqui pela metade do preço. Aí acaba que o pessoal, às vezes, da cidade... acaba tendo prejuízo nesse sentido. Então, não sei, eu acho que a Câmara tinha até competência para fazer isso, para regulamentar que o aluno ele tem que usar um veículo cadastrado no município. Mas a gente, por enquanto, não conseguiu fazer essa lei ou nenhuma norma nesse sentido.
Então, a Câmara pode fazer isso, então?
Pode.
Não, não é o Executivo que vai fazer, é nós que temos que fazer?
Olha, na verdade vocês podem, mas a nossa reformulação tem que ser muito maior. Na nossa reformulação nós temos que abrir um setor específico de cadastro, nós temos que ter um setor que vai fazer a fiscalização dos veículos, aí a gente tem que pensar como que nós vamos garantir que realmente ele está indo com aquela van. Então, as vans teriam que ser credenciadas e esse valor teria que passar. Aí teria que ser aberto um processo, não sei se é licitatório que fala, mas teria que ser um processo público para que todas as cooperativas, as empresas participassem, e não a gente escolher com quem o aluno vai, entendeu? Então é bem complexo, mas eu acho que a gente vai ter que começar.
Tá, mas então a competência é nós que temos que fazer, o executivo.
Não.
Executivo, né?
Qualquer um pode. Por iniciativa de ambas as partes. Pode ser da Câmara, porque não tem ônus nenhum para o executivo, só vai mudar a forma de execução do pagamento, ou pode ser o executivo também, mas eu vejo que o executivo, se fizer, já tem que corrigir outros aspectos também, que não são só esse, que envolve também a questão de orçamento daí.
Tá bom, obrigado.
Nada. Mais alguma pergunta? Obrigado, boa noite a todos.
Vamos dar continuidade, gente. Agora nós vamos na Secretaria de Saúde. A manutenção da secretaria, R$ 155 mil. Subvenção social, R$ 14.100.000. Adiantamento de viagem, R$ 200.000. Total, R$ 14.455.000. Manutenção do Departamento de Atenção à Saúde, valor previsto, R$ 16.000.000. Propaganda, publicidade, R$ 25.000. Total, R$ 16.025.000. Gestão da Vigilância em Saúde, a sua manutenção, R$ 1.460.000. A manutenção de apoio técnico administrativo, valor previsto, R$ 2.072.000. Total da Secretaria de Saúde, R$ 34.012.000. Então, convido agora o Jordão para fazer uma...
Gasta. Tem que dar uma podada. Tem que dar uma podada.
Falar pouco, né? Nesse aqui. Boa noite a todos, né? Vereadores, como o Júnior, representando o prefeito. Falar bem rapidinho aqui da saúde. Nossa previsão é continuar aí a renovação da nossa frota, que já estávamos a todo vapor, né, Marilsa? Com o apoio aí dos vereadores, estamos conseguindo trocar várias ambulâncias, as vans, que tínhamos uma só, né, cadeirante antiga, que vivia quebrando. Chegou duas novas. Já tivemos uma reunião esses dias com o Júnior, com o próprio prefeito, continuar melhorando o quadro técnico, né? Nosso é os médicos, já chamamos dois clínicos esse ano, e queremos aí no próximo concurso que já está previsto, chamar também pediatra, vamos mandar, né, Marli, um projeto de lei aqui para a Câmara, criando que não tem o cargo de neuro, que está muito difícil hoje, consulta de neuro, então vamos estar mandando aqui também. Continuar com os nossos mutirão de exames, de cirurgia com a Santa Casa, que estamos em uma parceria junto com o governo do Estado. Fizemos aí mais de 300, 400 de novembro do ano passado para cá, e a gente quer continuar. Continuar também, como vocês já participaram, a gente ampliou, reformou o Miguel Russo, agora o ambulatório a gente também ampliou, reformou, fizemos o refeitório, e já está previsto para o ano que vem uma ampliação, onde fica a parte nossa da administração, vai virar todo o consultório embaixo e a administração vai em cima. Já o Wanderson mandou para mim esses dias, né, Wanderson? Que é para a gente fazer o estudo do terreno. Já mandamos lá, que já está rolando esse projeto, é do governo federal, uma emenda do Vitor Lipe. Estamos em obra. Vila Moraes também. Já foi trocado todo o telhado, colocado grade, já foi colocado equipamentos novos, estamos agora pintando. Estamos também em obras no Godinho, um banheiro para os funcionários e também uma sala para os agentes de saúde. Depois vamos para os Correia, Leite, Sarapuí do Luz, vamos continuar essas reformas e pinturas e adequações com equipamento em todas as unidades. Também instalamos um consultório dentário novo no Miguel Russo, E já estamos adequando aí com a equipe, está colocando lá e nos leitos, né, Marli? E logo, se Deus quiser, se não em julho e agosto, a gente vai ter atendimento também odontológico nesses dois bairros. Se Deus quiser. Continuar aí a renovação da frota, porque não é porque chegou alguns, mas isso a gente quer continuar para que não fique tão defasado e gastando bastante em peças. E o nosso tão sonhado sonho também, tão sonhado sonho, né, Júlio? Que a gente já implantou, que era um desejo antigo aí, de colocar computadores em todas as unidades de saúde, impressoras, é onde o médico já faz o receituário, tudo eletrônico. Estamos aí com novos estagiários, com apoio aí da prefeitura, e agora com o sistema da SECAM, vamos informatizar tudo, tudo, um controle de entrada e saída da farmácia, de exames, de controle de agendamentos e tudo. Com isso, a gente quer melhorar ainda mais o atendimento. E também, para vocês terem uma base, temos hoje 100 mil cadastros, entendeu? Na cidade, na saúde. Se temos 50 mil a população, porque tem 100 mil. Porque é aberto, assim, não acha do Alex, já abre outro. Não há, outro dia não abre. Então está aqui muitos cadastros, né? Muitas fichas das pessoas. Então vamos também informatizar para que esteja isso no computador do próprio médico, a hora que ele vê, tem esse sistema. Então acreditamos nessas melhorias para 2020. E continuar trabalhando junto com a Câmara, que tem nos ajudado muito. O Alex lembrou bem aí, junto com o apoio do Alex, do deputado Rodrigo Moraes aí. Chegou um ultrassom que a gente esperava muito aí, moderno, que a gente vai usar tanto para o ginecologista, urologista e para cardiologista. É o mais moderno que tem da área. Estamos aguardando, acho que semana que vem vai ter o treinamento, né, Marli, dos médicos. Era para ser essa semana, mas do feriado atrapalhou. Então vamos fazer esse treinamento, então logo esse ultrassom vai estar servindo a população também, se Deus quiser. Estamos abertos às perguntas aí.
Beto, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu consegui, através do deputado Guilherme, uma emenda de 100 mil reais, que ela veio através do custeio. Esse recurso entra naquele 34 milhões lá ou não?
Aí a Marilza, eu não sei se entra. Esse dos 100 mil já entrou, né, Marli, na conta do Guilherme Mussi. Não entrou os veículos, mas o valor já entrou no custeio, né? Então, isso eu já vi.
Conseguimos em 2017.
Oi? Não entrou ainda?
Não, 100 mil tem.
Eu fiz a emenda.
Só falta a liberação, então.
Esse 100 mil reais para o custeio, sim, entrou. Vocês mandaram para mim o comprovante em 2017.
Marli, o do custeio entrou, isso eu lembro. O que não entrou é os veículos, que tem, você está confundido, porque tem duas de 45 e uma de 10. Essa que não entrou. 100 mil entrou direto de custeio.
100 mil reais entrou em 2017 para custeio, que vocês usaram. Eu queria saber se esse valor está incluído naquele 34 milhões ou não. Como é que fica essas emendas que chegam? Aonde que ela está?
Pode falar.
O dele, o que é? A parte de manutenção, esses 100 mil? É para que?
Custeio.
Para custeio? Custeio? Então ele já fica previsto aqui, na parte da manutenção.
Na verdade, Zé, o custeio ele pode ser usado tanto para compra de equipamentos, né, Marilza? Ou medicamentos também. Medicamentos. A gente tem usado bastante na parte de medicamentos. Entendeu?
Permite.
Bastante.
Permite.
Permite. Permite, como a gente tem a nossa despesa mensal, por exemplo. Vamos falar ali, quanto, Marilza? 1 milhão. Se entrar 300 mil, aquele mês você não vai gastar o 1 milhão, vai gastar os 700 mil. A gente pode comprar tanto as fitas de destro, né, Marli? A parte de remédios, enfermagem e tudo. Então ajuda bastante. Então quando sempre pedirem, se não quiserem pedir veículo, pode pedir para custeio. Pode. Que já a palavra fala custeio, é para custear os custos da saúde, que ajuda muito.
Sim, porque está aumentando bem o gasto.
Obrigado. Né?
Boa noite, Beto.
Boa noite.
Você falou sobre as contratações de concurso público. Sabemos que quanto mais demora, né, de contratar, apesar do atendimento de vocês ser ótimo lá embaixo, mas aí quanto mais demora de fazer a contratação, o atendimento fica defasado também. Você pode concordar comigo. E tem algum dado previsto mesmo de quando vai contratar? Quando vai ter o concurso? Porque esse concurso vem vindo de anos e anos aí, e até agora não foi feito. Você pode responder ou outra pessoa?
Posso responder só a Marilsa pode responder melhor. Na verdade, a gente já teve uma reunião esses dias, né, Júnior? Tanto com o Júnior, com o prefeito, com a Laurinha. A maior dificuldade era porque a empresa que realizava o concurso tinha vencido. Aquela que fez a última, então venceu o prazo dela, foi contratada uma outra. Já deve estar na mesa do prefeito, ela deve estar reunida tanto com o jurídico como com finanças, porque tem um impacto financeiro agora. A gente acredita, né, Marilsa? A gente, pelo menos da saúde, não posso responder por outras áreas. Pelo menos aí a gente acredita que agosto, setembro, a gente começa a chamar pelo menos o que a gente tem aí com o prefeito acordado, alguns médicos, alguns recepcionistas que saíram. A gente acredita nisso. Depois pode perguntar para o prefeito.
Tá bom, obrigado.
Tem mais pergunta?
Dando continuidade, vamos para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação. Valor previsto para a Secretaria, R$ 208 mil. Reais. Adiantamento de viagem, R$ 3.400. Valor total, R$ 211.400. Gestão da Engenharia, R$ 761 mil. Reais. Gestão da Habitação. A manutenção da habitação, R$ 74 mil. Reais. Adiantamento de viagem, R$ 1.200, total R$ 75.200. Valor previsto para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, R$ 1.047.600. Agora eu chamo o Wanderson para explanar.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, aos secretários, diretores, ao vice-prefeito aqui representando o nosso prefeito, a todos os presentes. Infelizmente, não temos muitas pessoas participando, né? Mas, enfim. Sobre a nossa secretaria, eu primeiro quero agradecer aqui. Hoje a gente está realizando a maior obra de pavimentação da história do município de Piedade. Eu tenho orgulho em falar isso aí. E eu devo agradecer aos vereadores que aprovaram, né, que passou por aqui todo o projeto para que houvesse esse financiamento junto ao Finisa. E a gente está realizando, já terminou o recap ali da Vila Elvio, já chegou nos Oliveiras, estamos sentindo Furnas, aí vamos fazer o Siriaco, vamos fazer as sinalizações necessárias. Enfim, estamos aí na luta para poder melhorar o acesso da população. O nosso orçamento aqui, vocês percebem que é baixo, a gente vive de emendas, financiamentos, que a capacidade de investimento do município ainda é pequena. E aí a gente busca regularizar o município, que também é no nosso setor, a gente está aí com um projeto grande de regularização de imóveis, a gente tem aí uma vontade grande de regularizar grande parte do município até o final do ano que vem. Isso aí vai ser bom para todo mundo, né? Bom para o pessoal que tem os imóveis irregulares, é bom para a prefeitura que está deixando de arrecadar há muitos anos por não regularizar esses imóveis. E aí, quem sabe, a gente volte a ter uma capacidade de investimento maior. Aí a gente tem também as aprovações. Por anos e anos, nós tivemos muita dificuldade em aprovação de projeto, tanto de construção quanto de aprovação de loteamento regular no município. Eu costumo dizer que esse é o grande motivo da gente ter a quantidade de loteamento irregular no município, a dificuldade em fazer da maneira correta. A gente andou mandando também algumas leis no ano passado, a lei do ar, enfim, flexibilizamos algumas leis para que, através da Câmara, claro, mais uma vez tenho que agradecer que essa flexibilização das leis do ar e da regularização, para que a gente pudesse ter mais condições de trabalho. Estamos também agora digitalizando o setor, é muito papel, então a gente está digitalizando, estamos querendo implantar nos próximos meses, talvez no ano que vem, aprovação online, enfim, tudo pensando para acelerar o crescimento do município. E aí, se alguém tiver alguma pergunta aí, estamos abertos. Tá bom, né? Eu fico feliz.
Você vai trabalhar com orçamento baixo num setor muito importante do município. Eu estou só fazendo essa...
Devo concordar com você, vereador.
Na verdade, ele acabou ficando, como dividiu as duas secretarias, ele ficou mais secretaria meio, onde o pessoal, elaboração, né, talvez precise mais de pessoal, né, Wanderson? Mas sim, o resto ele ficou como meio. Então, quem executa são outras pastas, onde eles fazem o projeto, fiscalizam, mas está empenhado em outras pastas. Acho que por isso que fica...
É, pessoal, uma...
É. Não, não, só para...
Uma observação.
É, um esclarecimento.
Mais algum?
Eu acho que essa divisão é com o setor de obras, entra o serviço do BUB?
Não.
É isso?
Isso.
Ah, tá.
Ah, sim, divisão é isso. Isso.
É isso mesmo, você entra junto ao setor do BUB e divide a fatia do bolo. Agora se esquece.
O Wanderson, queria fazer uma pergunta. Mas a pasta do BUB está envolvida nesse valor aí?
Não.
Não.
Não está, né?
Dividiu as secretarias.
Eu ia mandar ele embora.
É tá. A próxima.
Como você falou, eu acho que a atual administração está de parabéns pelas iniciativas que vem tomando, né? Nessa gestão aqui. Todo esse, como você colocou mesmo aí, essa regulamentação que vem acontecendo através dos loteamentos, e como você mesmo colocou, essa casa, ela é parceira de tudo isso que nós aqui, nós vereadores também fazemos o possível para estar acelerando os projetos, aquilo que passa por nós aqui. É isso mesmo, eu acho que isso, as coisas, quando o legislativo trabalha bem com o executivo, quem ganha é o município. E isso tinha que acontecer. Como nós fomos no seminário lá, não dá mais para você viver no município tudo irregular. Então, isso daí demanda tempo, muito trabalho, mas é muito importante o trabalho de vocês diante dessa pasta aí que vem desenvolvendo. Então, estão de parabéns, só tenho que falar bem do trabalho de vocês e, como vereador também, o que puder ajudar aqui, ser parceiro de vocês.
Obrigado. Mais alguém?
Só para você ter vocês terem uma ideia, só de manutenção da parte do BUB dá mais ou menos 15, com negócio de pontes, que dá mais ou menos 15.751.000 reais. Só da parte do. Não é pouco dinheiro. É isso mesmo, né?
Isso.
Né, Maurício? Isso mesmo, né? Então, que não é pouco dinheiro, né? Mas tá tudo tranquilo. Vamos gastar mesmo que o povo merece. É dinheiro deles mesmo.
Wanderson, boa noite. A respeito daqui da habitação aqui, sobre doação de material, como está sendo atendida a população nessa parte? A demora está sendo por falta de mão de obra lá do setor, ou é o social que está demorando a mandar? Eu queria saber a demora, quando manda um pedido lá, que demora atender o munícipe.
Boa noite, Alex. Existem casos e casos, Alex. Eu vou ser bem franco em dizer. Eu costumo dizer que eu sofro pela minha sinceridade, mas não consigo mudar. 90% eu estou sendo bonzinho. 90% do pedido de material são pedidos ilícitos. Muitos pedem para material para fazer um muro de arrimo. Você manda o profissional que faz a vistoria e dá o parecer técnico, ele dá o parecer lá, não tem menor possibilidade da casa cair. A casa está distante 4 metros e o talude é de 1,5 metro. Tem que chover 150 anos para a casa cair. Muitos se dizem em área de risco para tentar se beneficiar disso aí. Entendeu? O que está acontecendo é o seguinte. Tem bastante casos, acho que mais ou menos 9 ou 10 casos, que a gente já separou, já começou a entrar em contato com as famílias que pediram doação de material, que de fato eles pediram, mas esses de fato estão em área de risco. Então não adianta eu doar o material para ele continuar em área de risco. O que acontece? Eu já estive na Secretaria de Habitação, conversando com o secretário Flávio Amari, 15 unidades dessas 127 casas serão para realocação de pessoas que moram em área de risco. Então, aí eu já estou cortando grande parte do pessoal que pediu material, e mais uma vez eu falo, não vou dar material para uma pessoa continuar em área de risco. E, como todos sabem, eu assumi a secretaria, está fazendo mais ou menos 120 dias, agora que a gente está colocando a casa em ordem, não tenho vergonha de dizer aqui, nem não estou falando mal desse ou daquele, mas a gente teve 6 anos de descontrole na nossa secretaria, eu trabalho ali há 11. Então, a gente vai atender nos próximos dias o que for necessário realmente. O que não for necessário é o que eu falei. O que não for necessário, a gente tem que saber falar ou não, porque tem muita gente. Eu vou ser sincero. Quando ainda trabalhava na fiscalização, eu fui, isso aí em 2012, pediram para eu... Desculpa, pessoal, mas eu tenho que dar esse exemplo. Pediram para eu fazer uma quantificação de material de um muro de arrimo. Eu cheguei no local, não tinha nem talude. Era um dos terrenos mais planos do município. Mas estava lá que era muro de arrimo. Aí pediram para eu quantificar. Eu cheguei lá, tinha uma televisão de 55 polegadas na sala da pessoa. Na época, a minha televisão tinha um tubo desse tamanho. Falei assim, pô, nem eu tenho uma televisão dessa. A pessoa tem televisão, tem celular, tem não sei o quê. E fica pedindo, eu acho, todo mundo sabe a minha ideologia, eu sou totalmente favorável a ajudar as pessoas, mas quem realmente precisa. Então, em relação à sua pergunta, mais de 90% de quem pede não tem fundamento. Os 10% você pode ter certeza que serão atendidos.
Anderson, deixa eu só fazer uma. Você questionou você falou aí sobre o loteamento clandestino, é uma parte muito importante que eu acho que o nosso município está sofrendo muito com isso daí. E vocês estão com esse programa aí que está sendo, claro, que tem o objetivo de acertar toda a situação. Mas eu acho um questionamento que a gente sempre está conversando é sobre os recursos humanos lá dentro. Eu acho que está muito pouco, né, para fazer toda essa gestão, para fazer todo esse serviço que vocês vão acabar até deixando a coitada da dona a doutora lá louco lá, porque é tanta coisa que chega na mesa dela. Se vocês não tomarem uma providência urgente, até vou cobrar isso aí do prefeito, e estou cobrando aqui do vice. Eu chamei ele de chatão, porque ele é muito... O bicho é muito chato, porque ele quer a coisa muito certa. Então, por causa disso que até brinquei com ele. E às vezes a gente brinca com as pessoas, com quem a gente gosta. Com quem a gente não gosta, a gente nem fala. Né? Então, isso que é o questionamento que a gente está falando, Hermes, que é um problema muito delicado. Então, Você como secretário da de obras, levar lá e dar uma apressada nesse, se tiver de fazer mais um concurso público em cima disso daí, porque a coisa é e é uma coisa que é fundamental para o município, né? Então é isso que a gente está.
Eu agradeço a pressão que você vai fazer no prefeito, mas ele também já deixou bem claro, inclusive acho que já está, vai sair junto no próximo concurso, contratação de mais engenheiro e mais fiscais. Mas eu agradeço o camarão, o reconhecimento, que de fato a gente trabalha ali num nível bem acelerado mesmo. Inclusive a gente agora bolou uns mutirões aos sábados para economizar mão de obra, e tem dado muito resultado. Então a gente aí, na medida do possível, a gente vai fazendo o que pode.
Anderson, você falou, tem um caso, acho que você não estava indo à frente lá da pasta, tem uma família no Piraporinha, ali, eles fizeram, protocolaram um pedido, uma família carente, e até hoje não foi ninguém lá fazer uma vistoria para essa família. Então, como você está à frente aí, eu gostaria que desse essa resposta, porque não foi ninguém fazer essa vistoria para essa família. Então, isso são coisas que, se a família não está enquadrada dentro daquilo que você citou, tudo bem, mas pelo menos a vistoria, procurar ver, eu acho que é muito importante, e não foi.
Eu concordo plenamente com você, eu acho que até um não a pessoa tem que ter uma resposta, ou sim ou não. Eu falo que o processo tem que ter começo, meio e fim. Então, se não foi respondido, porque não teve fim. De repente, arquivaram antes de eu entrar lá, mas eu peço que procure durante a semana que eu...
Eu vou procurar o protocolo com essa família e depois ver... Gostaria que você lá desse uma atenção especial, porque realmente precisam mesmo. Obrigado.
Pronto? Pronto. Quero agradecer todos os vereadores mais uma vez. E dizer que a gente tem que trabalhar sempre em parceria, que eu costumo dizer o seguinte: ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou na prefeitura prejudicar alguém. Então, eu acho que sempre que a gente pensa em mandar um projeto de lei para vocês, vocês sabem que a gente chama para explicar primeiro, agora a gente tem aí em andamento da lei do zoneamento, e eu quero deixar claro que a gente está sempre disponível para responder todas as dúvidas de todos vocês. Muito obrigado.
Dando continuidade, vamos para a Secretaria de Serviços Públicos e Transporte. Valor previsto para manutenção da Secretaria, R$ 131.000. Adiantamento de viagem, R$ 2.000. Total, R$ 133.000. Para gestão de divisão de serviços públicos, construção e reforma de pontes, R$ 100.000. Reurbanização de rios, R$ 500.000. Desapropriação e pavimentação de vias, R$ 1.000.000. Extensão de rede de energia elétrica, R$ 15.000. Construção de galerias pluviais, R$ 100.000. Desapropriação, construção, revitalização de praças, passeios e parques, R$ 90.000. Manutenção dos serviços urbanos, R$ 7.275.000. Iluminação pública, R$ 1.588.000. Manutenção das estradas rurais, R$ 5.083.000. Total geral desse programa, R$ 15.751.000. Manutenção dos serviços funerários, R$ 73.500. Manutenção do mercado municipal, R$ 408.500. Pulei? Qual que eu pulei? R$ 335.000, desculpa, gente. E manutenção do mercado, R$ 73.500. Valor total previsto para os serviços, R$ 408.500. Gestão de transporte e mobilidade urbana. Manutenção do transporte da diretoria, R$ 230.000. Viagem, adiantamento de viagem, 2.400, total, 232.400. Gestão da divisão de transporte, R$ 336.000. Implantação, dispositivo da segurança de recape de vias, R$ 100.000. Manutenção da divisão de trânsito, R$ 1.500.000. Propaganda, publicidade, divisão de transporte, R$ 6.000. Total, R$ 1.606.000. Total da Secretaria de Serviços Públicos e Transporte, R$ 18.466.900. Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. A manutenção. Hã? Entendi. O Bubi não está, né? Depois a gente abre, se tiver alguma pergunta, né? Gestão da manutenção do desenvolvimento rural e meio ambiente da Secretaria, R$ 244.000. Adiantamento de viagem, R$ 2.000. Total, R$ 246.000. Gestão do departamento técnico, manutenção da agricultura e abastecimento, R$ 1.325.000. Manutenção da divisão de meio ambiente, R$ 3.500.000. Manutenção da divisão de pecuária, R$ 100.000. Total previsto, R$ 4.925.000. Total da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, R$ 5.171.000. Você quer falar? Acho que eu vou. É. Não sei se vocês querem que eu leia tudo e depois abro. Pode ser? Então vamos. Agora vamos para Secretaria de Desenvolvimento Social. Valor previsto para manutenção da Secretaria, R$ 342.000. Adiantamento de viagem, R$ 3.600. Total, R$ 345.600. Gestão do Fundo de Assistência. Manutenção, R$ 1.200.000. Adiantamento de viagem, R$ 3.600. Assistência ao idoso, R$ 85.000. Assistência ao portador de deficiência, R$ 17.000. Assistência à criança e adolescente, R$ 139.600. Gestão da proteção social, assistência comunitária, R$ 100.000. Assistência ao idoso, R$ 360.000. Assistência ao portador de deficiência, R$ 80.000. Assistência à criança e adolescente, R$ 544.000. Total, R$ 1.084.000. Gestão do Fundo da Criança e Adolescente. Valor da manutenção, R$ 144.000. Para viagem, R$ 3.000. Total, R$ 147.000. Total da Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 3.021.800. Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Valor previsto para a Secretaria, na manutenção, R$ 150.000, R$ 2.000 para adiantamento de viagem, R$ 152.000. Gestão do Empreendedor e Trabalhador. Manutenção do Centro do Empreendedor e Trabalhador, R$ 735.000, adiantamento de viagem, R$ 2.000, total, R$ 737.000. Total da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 889.000. Terminando, o valor previsto para o Legislativo foi de R$ 4.130.000, para o Executivo, R$ 141.370.000, valor total previsto, R$ 145.500. Agora a gente abre, se alguém tiver alguma pergunta dessas pastas que nós lemos agora. Pode estar aberta a pergunta.
Doutor, dentro de São Paulo, lá, pecuária, acho que tem só R$ 100.000 para disponível para lá.
Boa noite a todos. Na verdade, vereador, hoje. Na verdade, assim, a gente consegue remanejar o dinheiro dentro da própria secretaria, né? Então, uma das ações que já estou prevendo na parte da pecuária é a contratação em regime de concurso, né? Regime efetivo do veterinário. Então esse valor já não vai ser suficiente para o veterinário, mas dentro da pasta a gente consegue depois remanejar os valores para a cobertura daquela situação, entendeu? Isso, por exemplo. É, porque hoje, se vocês olharem na parte de meio ambiente, tem mais dinheiro, porque é onde o lixo, né? Além, a minha pasta agora, além de tomar conta da parte de transbordo e destinação final, também está pegando a parte de coleta junto, né? Então tem o contrato novo da terceirizada. Então é onde está a maior parte do dinheiro lotado lá, porque é onde vai ser pago as custas do lixo.
Então, eu ia fazer sobre as obras, mas o secretário não está presente. Eu achei, talvez você possa me ajudar aqui, o valor previsto para a conservação das estradas rurais, 5 milhões e pouco. Eu acredito que esse valor não consiga a demanda devido à grande extensão que tem o nosso município, né?
Realmente, a parte de estradas rurais, realmente ela gasta bastante, por causa da bica corrida, máquinas, né? Mas como o município também, o que ele está pensando nessas operações de crédito, em adquirir veículos, ele entende que também ele vai diminuir a sua manutenção para gastar lá veículos novos, porque a gente tem muitos antigos, né? Essa é uma da preocupação da administração, em renovar a frota para ver se começa a diminuir a sua manutenção para sobrar para essa área.
Certo. Nós aprovamos aqui um empréstimo que substituiu o BEMAT lá para justamente fazer essa.
Isso. Essa Eu acho renovação. Que está para vir logo para vocês essa lei. Porque agora é que o Banco do Brasil ele autorizou essa operação de crédito. E assim também, é o mesmo que o Elton comentou, na medida da execução no ano que vem, se a gente houver que tem recurso e tem condições, você consegue remanejar também, né, para poder atender. A gente sabe que o recurso não é muito, porque a nossa arrecadação ela realmente não é grande. Né? E como nós temos as pastas que gastam mais, que é uma obrigatoriedade também, ali de tudo que vem recurso também de fora, então acaba sobrando menos para as outras, né? Mas a gente vai ajustando na execução. E na hora do orçamento também, pode ser até que altere alguma coisa, a hora que você planeja despesa por despesa.
Eu queria acrescentar só mais uma pergunta. Quanto que é permitido por lei fazer remanejamento de um...
A LDO, ela estabelece 10%. 10% sem autorização da Câmara. Isso o município ele pode fazer através de decreto. O restante, ele manda para a Câmara.
Tá certo. Obrigado,
Marcelo. Nada.
Elton, boa noite. Tem alguns bairros que estão tendo uma deficiência no atendimento da população, serviço de coleta de lixo. Será que está sendo a nossa coleta responsável pela prefeitura, ou são os terceirizados que não estão, muitas vezes, atendendo direito e tal, e deixa um lixo lá e pega na outra semana, assim? Você já detectou isso aí já ou não?
Então, vereador, na verdade, se nós pegarmos hoje, vamos dizer assim, o mapa de coleta, de distribuição de coleta em função de público ou privado, hoje nós terceirizamos a área urbana, não 100%, mas grande parte, e o serviço, quando eu falo de orgânico, é porque é da própria instituição, a prefeitura faz a zona rural. Da zona urbana, basicamente zerou-se reclamação lá. Há um caso esporádico ou outro, mas às vezes é porque a dona de casa até acostumou com o horário do caminhão que está passando, E aí o que acontece? Por algum motivo, às vezes atrasa um pouco e o pessoal começa a falar, ah, não veio aqui, mas na verdade ainda vai passar, praticamente zerou. Da zona rural, o que, que nós fizemos? Conforme houve esse desafogamento da mão de obra, e agora que também teve aquisição de veículos novos, né, de dois caminhões novos para utilização na zona rural, nós fizemos o remanejamento, então mexemos nas linhas e estamos pegando alguns bairros mais prioritários, mais chave. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, agora, Ortizes, agora, Jurupará, e estamos aumentando a frequência de coleta nesses bairros. Em alguns pontos, nós temos deficiência de acesso mesmo. Né? Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, Vila Nova, lá tem lugar que o caminhão não entra. Não tem jeito. Você pode pôr asfalto lá, mas o caminhão não cabe dentro das ruas lá, né? Nesses pontos, já fizemos a compra de containers, sem container metálico, nós vamos levar até os bairros daí, colocar em pontos estratégicos para que a população leve o seu resíduo até um ponto que o caminhão possa retirar. Então, assim, dentro do que a gente... Nós estamos buscando já, então, otimizar o sistema de coleta, passando mais vezes em alguns bairros, e dentro daqueles bairros que a gente identifica também que há mais reclamação, a gente dá uma atenção especial, vai até o bairro, vê o que está acontecendo, verifica o cronograma de coleta para poder tomar alguma ação ali.
Então, até foi feita a contratação dos novos caminhões de lixo, né? E nós contratamos esse caminhão de lixo para andar na cidade e deixamos os nossos para andar num sítio, né? Será que não seria melhor colocar a terceirizada num sítio e os nossos na cidade, porque com certeza a manutenção vai ser menor, né? Qual é o risco de quebrar um caminhão e ter que parar o caminhão? Só se tiver a terceirizada, quebrou, já tem outro já para atender. Será que não seria bom estar mudando? Não sei como que... Uma ideia, né? Seria bom estar mudando?
Então, na verdade, para tentar ser o mais, vamos dizer, o mais benéfico ao lado pro lado do município, como é que nós fizemos a contratação? A contratação foi feita por quilômetro rodado dos caminhões. Então, se eu jogar isso na zona rural, eu vou ter um valor de coleta muito maior. Hoje, o contrato prevê que eles têm que trabalhar na zona urbana, dentro do roteiro pré-estabelecido. Então, não dá para alterar. Mas se eu alterasse, nós teríamos esse problema de aumentar muito o valor. Hoje, o valor que a prefeitura conseguiu contratar essa empresa para o município é fantástico, né? A iniciativa privada, de alguma forma, consegue fazer, acho que, alguma gestão muito eficaz e tem um lucro com pouco, porque, assim, o valor que está contratado é excelente. É muito bom. E ainda o serviço de coleta está sendo realizado praticamente de um mês para cá, zerou essas reclamações, assim. Muito pouco mesmo.
Como o Elton comentou aqui, dentro da pasta da agricultura, pecuária e meio ambiente, ele pode fazer o remanejo. Tirar do meio ambiente para a pecuária. A única pasta, acho que não pode fazer, que vem direcionado, é para educação. Lá você não pode fazer nada, tirar da educação para direcionar outras pastas. E da saúde também, né? Tem que ser gasto com essas pastas mesmo.
O que é vinculado, que são as vinculadas que vêm de recurso, saúde, educação, alguma coisa da assistência, isso você não pode mexer, tá? Você não pode remanejar. Você só pode fazer isso lá no final, bem no finalzinho do ano, que você vê que você não vai precisar daquela dotação, entendeu? Só no final do ano. Isso você pode, aí você pode jogar de uma para outra, mas no começo não. Entendi. Obrigado. Porque a maior parte dela está estabelecido dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal e as leis LDBs, né? E a Constituição Federal.
Obrigada, Marisa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas sai um pouquinho do que foi orientado do nosso início, que a gente fez uma pergunta sobre o FIDE, o Fundo de Desenvolvimento Difuso. Tem previsão para ele entrar nesse 2020, não?
Do FIDE não tem nenhum, né? A única que está vindo é atual, que é o FEIDRO, né? mas do FID nós não temos nada. Acho que teria que apresentar novos projetos, né? Porque nós até tivemos projeto aprovado, que constava neste ano, porém, ele foi contingenciado. Por causa da situação, foi contingenciado. Então, esse ano, esse recurso não vem.
Nossa, seria mais de 1.200.000, né? Obrigado, Anderson.
De nada.
Esse programa do FIDE, aquele requerimento que nós fizemos para você, que você respondeu aqui nessa casa aqui, né, Elton? Que eu, por causa, ele é muito burocrático, né, Marisa? Então, até que não deu andamento diante do programa por causa do sistema ser muito burocrático e muita exigência, né? Então, essas condições, né, Elton? Sobrou aquele requerimento.
Mais alguém para falar? Alguém tem algum questionamento? Alguns secretários? Mais alguém? População presente? Algum secretário querendo fazer alguma explanação para terminar a sessão? Sim.
Só falando que não foi uma promessa, mas sim talvez um compromisso, né? Então a prefeitura esse ano comprou a mini moto niveladora para manutenção de estrada interna na zona rural, para manutenção das estradas dentro das propriedades. Então isso estava na nossa projeção ano passado, quando estivemos aqui com vocês. E esse ano compramos. Ela não foi entregue ainda, mas já está comprada já. Tá? Só para...
Bom, só informo os vereadores presentes que terão prazo de 10 dias para apresentar emendas ao projeto. Tá? Marilsa, quer fazer alguma colocação?
Eu só agradeço, né, a presença de todos. Muito obrigada. E se tiver alguma emenda, alguma coisa, né, quiser procurar...
Então, não havendo nada mais a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.